Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
A palavra do Senhor diz no livro de Números, vamos ler alguns versículos, depois ler tantas outras porções para meditar em um tema. Vamos falar sobre Balaão, o que está escrito sobre Balaão no livro de Números, capítulo 22, versículo de 4 a 9. Números 22, de 4 a 9, está escrito assim: Disse Moabe aos anciãos dos midianitas: Agora devorará esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos Amonitas, chamá-lo dizendo assim: O povo saiu do Egito, o povo de Israel cobriu a face da terra e estabeleceu-se perante mim. Vem agora, peço-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoas será amaldiçoado. Então partiram os líderes dos moabitas e os dois midianitas, e os dos midianitas com o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhes respondeu: Passai aqui esta noite, eu vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: Quem são estes homens que estão contigo? Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos através da tua palavra a entender, a compreender e buscar aperfeiçoamento e entendimento, trazendo lições para o nosso cotidiano, para o nosso dia, porque sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, sem ter um coração voltado para o teu reino, com toda honestidade e sinceridade, como nós compreenderemos as lições e os ensinamentos que o Senhor quer nos dar? Por isso, vem abençoar os locais de trabalho, vem abençoar os lares e as residências, vem abençoar os irmãos que estão precisando de uma palavra do Senhor. E assim seja a tua bênção sobre cada lar, cada coração aqui representado, em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá. A vida de Balaão, ela começa aqui no capítulo 22, e temos algumas referências, histórias, principalmente no capítulo 23, 24, 25. Encontramos também algumas mensagens, algumas passagens que fazem menção de Balaão, ainda no capítulo, ainda no livro de Números, mas também encontramos menção sobre Balaão em alguns livros do Antigo Testamento. Encontramos a menção de Balaão lá em Miqueias, encontramos no Novo Testamento algumas expressões que falam sobre Balaão. E quantas pessoas olham para a vida de Balaão, apenas lembram-se daquele animal que falou pela soberania e majestade de Deus. Lembramos que Balaão disse que não podia amaldiçoar um povo que Deus abençoou. E aqui eu queria trazer um pouquinho de conhecimento sobre a vida desse personagem bíblico, que ele representa para nós hoje. Qual a lição que nós podemos tirar hoje para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia? Eu queria que você compreendesse, entendesse. Foi uma mensagem, inclusive nós falamos sobre ele ontem na Tabernáculo na Prainha, de uma maneira até mais reduzida, e nós também não vamos nos estender hoje, mas trazer um conhecimento sobre esse personagem, mostrando as advertências que Deus nos dá quanto aos perigos, se permitir que uma pessoa Balaão, que não era um homem piedoso, ele tinha um ofício de agoureiro, de adivinho, de vidente. Nós não sabemos, ele era de Petor, Balaão era de Petor, uma região próxima ao rio Eufrates. Não dá detalhes sobre exatamente família, tribo, nação, não fala nada disso. Mas ele era uma pessoa conhecida, uma pessoa bastante conhecida, e parece, segundo a Bíblia, que ele ganhava a vida como feiticeiro, era um espírita, mas de alguma forma ele também falava com Deus e Deus o respondia de alguma maneira. Por certo, ele conhecia o Deus de Israel, ele conhecia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e aqui diz a palavra de Deus que os líderes lá de Balaque, os midianitas, os moabitas, foram até lá falar com ele, e pelo que nós lemos aqui, eles partiram com o preço dos encantamentos. Bom, essa expressão já nos dá a entender, preço dos encantamentos, ou seja, tinha um preço que ele cobrava para consultar a Deus, ou para fazer os seus oráculos, para fazer adivinhações. Então ele cobrava um preço para isso. Se você prestar atenção, no versículo número 7, ele cobrava um preço para isso. Versículo 7 do capítulo 22 que nós lemos, está escrito exatamente assim. Está escrito assim, versículo 7. Então os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Então, o que eles queriam era que, através do seu ofício, era amaldiçoar o povo de Deus. E ele, pelo que registra a Bíblia, ele tinha o seu sustento através de amaldiçoar pessoas. Ou seja, fazia magia, ele era um feiticeiro. Então vamos trazer aqui ainda mais algumas informações e trazer uma aplicação, uma advertência para os nossos dias, para os dias que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas hoje se infiltram, quantas pessoas são colocadas como pseudos, irmãos e irmãs, quantas pessoas são colocadas como mediadores entre Deus e a igreja, profeta, profetiza, e muitas pessoas vão até essas vidas para querer saber de Deus ou para buscar algo de Deus. Muitos vão só querer saber o futuro, como se fosse cartomante, como fosse ler as mãos, como se Deus estivesse à disposição para isso. E outros já vão buscar um tipo, como se fosse um trabalho mesmo de feitiçaria. Olha, eu quero que você amaldiçoe, eu quero que você amarre, eu quero que você faça coisas para prejudicar aquela vida, ou aquela família, ou aquela nação. Eu quero que você faça isso. Então, nós entendemos aqui que este é um falso profeta. Um falso profeta que queria, de alguma maneira, tirar a estabilidade de Israel. Tentou tirar diretamente, não conseguiu tirar diretamente a estabilidade de Israel. Ele conseguiu com os seus conselhos. E nós vemos que na intervenção, no pedido de Balaque para que ele amaldiçoasse, porque Balaque estava tremendo de medo, viu o que Israel estava fazendo, conquistando as nações, Deus dando vitória ao povo de Israel, porque o povo de Israel, apesar de não ser perfeito, ser murmurador, mas enquanto estava adorando, confiando, estando no centro da vontade do Deus eterno, Deus dava vitória ao povo de Israel, porque mesmo era uma promessa de Deus. Então, ali Moabe viu as vitórias, estava testemunhando grandes vitórias que Deus dava ao povo de Israel. Então, logo ficou preocupado, dizendo, olha, nós também seremos derrotados. Nós também seremos derrotados. E de acordo com o que nós lemos aqui, algumas coisas, só uma palavra de introdução, ele foi convocado. Ele foi convocado pelo rei para o quê? Para fazer parar as vitórias do povo bendito, o povo que Deus abençoou, o povo que Deus abençoou. Deus interveio, mandou um anjo, mandou um anjo bloquear o caminho. É interessante que nesse fato, quando Deus manda um anjo, né, o anjo do Senhor, né, qualquer anjo, o anjo do Senhor, há um fato interessante. A jumenta reconheceu o ser angelical. Uma jumenta reconheceu o ser angelical. Isso é interessante. Enquanto Balaão não percebeu nada. O que que nós começamos a entender daqui? Que pessoas que se dizem mediadores de Deus, mas como não são, porque mediador só existe um, Jesus, só um que é o mediador, Jesus, e pessoas se fazem, não estamos aqui anulando o modo que Deus fala, como Deus fala, não estamos aqui falando de dons espirituais, aqui não estamos tratando de dons espirituais, cremos nos dons espirituais como estão registrados na palavra de Deus. Mas aqui, aquela jumenta reconheceu o ser, o anjo do Senhor, e Balaão não percebeu nada, porque Balaão estava cego. Esse falso profeta estava cego, ele queria de qualquer maneira. Ele falou verdades incontestes, falou verdades inquestionáveis. Falou, olha, o que Deus falar, eu vou falar. Se Deus abençoar, eu não posso amaldiçoar. Então falou coisas, falou verdade. E por que que Deus perguntou? Veio Deus a Balaão dizendo, quem são estes homens que estão contigo? Como se Deus não soubesse. É claro que Deus sabe. E ele falou a verdade aqui. Ele diz, olha, o povo que saiu do Egito e tal. Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é bendito. Versículo 12. Então nós já vemos aqui uma resposta de Deus para ele. Já veio aqui uma resposta de Deus. Você não vai. Não vai com eles. Nem amaldiçoarás o povo, porque o povo já está abençoado por mim e você não pode fazer isso, não vai. Então já veio uma palavra de Deus, só que ele cegou, porque ele queria o quê? Ele queria o ouro, queria a prata, era um mercenário, ele fazia por dinheiro, ele não era, não tinha nada de Deus nele. E por que que nós chegamos a esta conclusão? Porque essa história, ela não termina aqui, nos livros, nos capítulos do livro de Números e nem de Miqueias, mas ele termina em outros tantos contextos da palavra de Deus, também no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento. Quando você olha e percebe na carta que Pedro escreveu, 2 Pedro 2, versículo 14 e 15, se eu não me engano, Judas, versículo 11, e também Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Esta interpretação sobre a vida de Balaão não é apenas tirada daqui, porque os escritores, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles deram a real interpretação sobre a vida de Balaão e não eu, porque eu poderia ter aqui considerações equivocadas se eu não tivesse lido e percebido que estava em Miqueias 6:5, se eu não me engano, 1 Pedro, Judas e Apocalipse. São esses contextos que dão a real interpretação de que foi e por que que Balaão agiu como ele agiu. Então Deus disse, não vai, não vai e nem vai amaldiçoar. Só que ele tem aquele jogo dele fingindo que está fazendo a vontade de Deus. Aí é que mora o grande perigo. Ele fala a verdade que Deus manda, mas o coração dele está inclinado a fazer outra coisa. E na primeira oportunidade, é claro que ele não engana Deus. Perceba o versículo 18, que escrito está assim. Respondeu Balaão aos servos de Balaque. Ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer a ordem do Senhor, o meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Olha, mentiroso. Esse versículo aqui, é claro, é um registro inspirado. Mas ele não falou isso de verdade, ele apenas foi um porta-voz de Deus, porque Deus disse isso para ele, não era o que refletia no coração dele. Esse versículo 18 não é o que reflete o coração deste mercenário, porque ele queria ouro, queria prata, queria poder, ele queria presentes. E quando você percebe o que Deus fez, o que Deus fez. Ele queria e Deus privou ele. Se você parar para pensar e começar a olhar o capítulo 23, capítulo 24, as profecias que Deus mandou que ele falasse, no versículo 10 do capítulo 24, então Balaque se encolerizou, se enfureceu. Balaque não é nada bonzinho, ele estava pagando para isso. Tinha dinheiro, não queria saber de compromisso de Deus, ele não queria saber de Deus Israel, não queria a bênção de Israel, não queria obedecer nada. Ele queria resolver o seu problema, seja por Deus, seja por diabo, seja por feitiçaria, seja por encruzilhada, despacho. Ele queria resolver um problema dele. Se Deus resolver meu problema, tá bom. E tem pessoas que vão na igreja para isso. Eu quero que Deus resolva o meu problema. Eu não quero adorar, eu não quero fazer nada. Eu quero o meu problema solucionado e pronto. É o egoísmo. É a prepotência. É o antropocentrismo. Então Balaque se encolerizou contra Balaão, bateu as mãos e ele disse: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas estas três vezes você só abençoou. Então foge. Vai para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas Deus te privou de honra, ou seja, Deus te privou de suborno, de estelionato, de corrupção. Deus te privou, Deus não permitiu que isso ocorresse. Mas aqui o versículo 18, é porque Deus estava presente ali muito próximo, falando diretamente, não podia, mas a intenção de Balaão era realmente fazer a vontade de Balaque, porque ele estava de olho, não conseguiu enxergar o anjo, ficou cego no ouro, na prata. Embora tenha dito várias vezes a verdade que Deus mandou, mas o coração dele estava inclinado a fazer aquilo que o coração dele queria. Ouro, prata, estava de olho nas coisas deste mundo. Então essa história deste falso profeta nos lembra que um animal mostrou ter maior sabedoria do que o seu dono. Um animal teve mais sabedoria do que o seu próprio dono. Você perceba que em uma certa feita na palavra de Deus, eu não lembro agora exatamente, no Novo Testamento diz que se nós não clamarmos, nós não proclamarmos, as pedras farão isso. Existem momentos e circunstâncias que as pessoas estão tão centradas no eu, estão tão centradas no seu coração, nos seus desejos, e via de regra, desejos que ofendem a Deus, são contra a autoridade, a soberania e a majestade de Deus, que ficam completamente cegas. Não conseguem ver a ética, a moral, a santidade, a majestade de Deus. Não se contém com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não pode fazer isso. Mas aí vai num profetinha daqui, numa profetisa dali, vai daqui e dali, vai, se não vai no centro espírita, vai daqui e dali, vai. Não, ali tem profeta, ali Deus fala, ali Deus fala. Não quer Deus falar através da palavra dele. Que a palavra já não satisfaz, porque o seu coração é contrário o que manda a palavra. Então eu quero ouvir um profeta mercenário, um profeta que vai ser pago para isso, para falar o que eu quero ouvir. Agora tem um detalhe, abre um parênteses aqui. Não estou falando de você, agora estou falando para servos do Senhor. Todo servo de Deus que se arrependeu, reconheceu a Jesus como o suficiente, único salvador da sua vida, que guarda a sua palavra, está escondido em Deus pelo mérito da cruz. Aí eu posso afirmar para você, eu posso afirmar que não tem Balaão, não tem principados e potestades nas regiões celestiais que possam causar dano algum em você. Você está escondido em Deus pelo mérito da cruz, está lá em Colossenses, capítulo 3. Você está escondido em Deus, então nada nem ninguém pode tocar num fio de cabelo seu. Pode ser pastor, presidente, pode ser pastor, feiticeiro, pastor, pode ser, não interessa. Você está em Deus, não pode, ninguém pode tocar em você. Não não é permitido. Porque Deus ama você, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é escudo. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. E no capítulo 22 que lemos, vemos Deus, por insistência dele, o coração dele estando inclinado para ir, e Deus, olha, vai com eles, mas você vai fazer somente o que eu disser. Você vai fazer e falar somente o que eu disser. Ou seja, até aí ele não podia, porque ele seria fulminado a qualquer momento. De alguma forma, ele tinha medo de Deus, mas queria ainda enganar Deus de alguma forma. Ele estava fazendo o que Deus estava mandando, mas o coração dele queria outra coisa. Estava inclinado para outra coisa. Quantas pessoas estão dentro de congregações e igrejas, estão inclinadas às outras coisas, não se comportam, não se contêm com a palavra de Deus, com as ordens estabelecidas, assim, como se estivesse procurando outras coisas. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, se contente com a palavra de Deus, se contente com os ditames, com os preceitos, com as ordens, com as leis de Deus, com as orientações de Deus emanadas na palavra dele. Se o mundo inteiro diz uma coisa e está contra a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Temos visto aqui na semana passada, semana retrasada, onde igrejas estão mudando seus estatutos, que se coadunavam com a Bíblia Sagrada, mudaram seus estatutos para se coadunarem com o egoísmo, com o pecado dos seus líderes. Mas podem mudar seus estatutos. Se não falarem e não andarem em conformidade com essa palavra, nunca verão a alva. Então é tempo de se submeter. Eu fico preocupado, pesaroso, muito triste. Sabe por quê? É como se essa liderança que autoriza o que Deus não autorizou, está autorizando o que Deus não autorizou. Estamos falando de uma Assembleia de Deus, de Madureira, que autorizou seus ministros a divorciarem e casarem novamente, porque está acontecendo muito, está acontecendo muito porque o pessoal precisa ser feliz, pastor. Não deu certo mesmo, troca por uma mais novinha, e daqui a pouco está a biga-bia, e é isso mesmo, não tem problema não. Então, estamos juntando mestres, porque não aguentam mais essa doutrina, então mudando. E por que fazem isso e continuam sendo cristãos? Porque eles são mercenários, estão validando o pecado do povo. Aí que diz, eles não entram no reino e também não deixam as outras pessoas entrarem. E é que nós temos que nos deter e ser corajosos. Somos pequenininhos, fracos, mas o Deus que nós servimos, que nos salvou, o nosso Deus é grande e o nosso Deus é tremendo e é fogo, fogo consumidor. Então você veja, você percebe, eu vou falar dos versículos do Novo Testamento que falam sobre a vida de Balaão. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, Balaão estava tendo ali, aí você pergunta, pastor Samuel, então por que Balaão se comunicava com Deus? Por quê? Israelitas se comunicavam com Deus e Balaão também, por que Deus respondia a Balaão? Só que nós não temos e a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que Deus se comunicava com ele aqui nesse contexto. Só que a ira de Deus se acendeu. Por quê? Ele estava relutando. Se você ver o versículo 20 do capítulo 22, está escrito: veio o Senhor a Balaão de noite e disse: visto que aqueles homens te enviaram, levanta-te e vai com eles, fará somente o que eu disser. Só que a ira de Deus, com a sua relutância, é como se tivesse, eu vou fazer só o que Deus mandar, viu? Mas ele estava falando isso, era como se fosse da boca para fora, como um jargão. E Deus, sabendo disso, diz: pode ir, vai. Você está seduzido já? Seduzido pela bajulação, seduzido pelos presentes? É só ler o versículo 17 que está escrito: grandemente te honrarei e te farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, rogo-te, e amaldiçoa este povo. Olha, não tem nada que, se ele adorasse, se ele temesse a Deus, ele sabia que não podia fazer nada disso. Só que ele dizia: vou fazer tudo o que Deus mandar. Tudo o que Deus mandar. Mas, na verdade, estava esperando a primeira oportunidade para criar laço, tropeço para o povo de Israel, como fez lá na frente. Então, estava mais interessado, interessado que ele estava, sabe, em fazer o quê? Pegar o seu presente, pedir que Deus se retirasse daquele momento para que pudesse fazer o que ele tinha que fazer, fazer o povo tropeçar para receber a sua parte. Então Balaão, ele entrava em contradição direto. Ele era um enganador. Hoje existem muitos enganadores, preste atenção no que eu estou falando. Quantas pessoas hoje são a imagem de Balaão? Balaque, o rei, ele não queria saber nada de Deus. Ele queria os seus interesses, estava pagando para isso. Enquanto tem pessoas para pagarem, vão encontrar mercenários que se corrompem. Ele não estava interessado nas palavras de Balaão. Ele não queria saber disso. Ele não queria. Você veja o versículo 10 que nós lemos aqui. Olha, ele se encolerizou, bateu as mãos, ele disse: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas você está abençoado. Ele não queria saber a vontade de Deus. Ele queria resolver o seu problema. Quantos e quantos vão para igrejas evangélicas, cristãs, em vez de adorar a Deus, querer saber o que Deus quer falar através da mensagem, da palavra? Não. Sai de bico, sai encolerizado, sai com raiva, porque não queria ouvir, porque não ouviu aquilo que ele queria ouvir. E assim foi Balaque. Olha, eu chamei você para fazer uma coisa, não quero saber o que Deus vai fazer, eu quero é o meu problema solucionado. Então hoje tem pessoas que vão para a igreja e fazem: eu não quero saber o que Deus vai falar, eu não quero saber da palavra de Deus, eu quero meu problema solucionado, eu quero minha mulher de volta, eu quero meu marido de volta, eu quero meu emprego de volta, eu quero aquele homem que me fez mal morto, eu quero aquele homem no inferno. As pessoas não vão para a igreja ouvir o que Deus quer falar, o que Deus tem que falar, através da sua palavra, de mensagens inspiradas, seja de unção, em conformidade com o plano do Senhor para as nossas vidas. Pessoas não querem saber de arrependimento, as pessoas não querem saber de vida eterna, não querem saber de Jesus, querem os seus problemas solucionados, mas eu estou pagando. Lamentável, vai encontrar muitos Balaãos em muitas denominações, porque estão de olho no prêmio de Balaão. Então Balaque e tantos outros não querem saber nada de Deus, não querem nada de Deus. E esse falso profeta, como nós lemos na palavra do Senhor mais adiante, no capítulo 31, esse falso profeta, diz a Bíblia que ele aconselhou os midianitas a atrair os israelitas para os pecados sexuais em Peor. E por essa razão, Balaão foi morto por Moisés e seus homens junto com os reis midianitas. Então, a primeira oportunidade, como ele não pôde tocar no povo de Israel, enquanto o povo de Israel estava na presença de Deus, ele não podia tocar. Mas o que ele disse? Ele aconselhou para que o povo midianita pudesse atrair os israelitas para os pecados sexuais. Quantas pessoas são firmes em uma etapa da sua vida, uma vertente da sua vida, mas em outra vertente fica vulnerável, não fica consciente, não fica atento às astutas ciladas do adversário. Aqui no capítulo 31, se você ler o versículo 8, versículo 16, Balaão foi morto por causa dele. Deus mandou uma praga onde 24 mil pessoas morreram. E o episódio de Balaão tornou-se um exemplo, sabe de quê? Da total soberania de Deus, que opera para o bem de seu povo. Ah, glória a Deus. Esse exemplo de Balaão, isso faz a gente ter cautela com os Balaãos que estão nos nossos dias de hoje aí, amaldiçoando em nome de Deus. Quando não pode amaldiçoar, coloca tropeço, muda a palavra de Deus, diz que tem que ir além da letra, diz que ficar quem? São tudo Balaãos. São Balaãos, sim. É claro, está de olho no quê? No poder, no prestígio. Quem diz isso é a história. São os fatos, não sou eu. Não sou eu. E nós encontramos ainda. Agora vamos lá no Novo Testamento. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Versículo número 15. Segunda Pedro 2:15. Não se assuste, não. Se você está em Deus, o inimigo não pode. Não tem Balaão, não tem feiticeiro, não tem conselho. Agora, cuidado com as pedras que são colocadas para você tropeçar. Cuidado com essas pedras. No capítulo 2, na segunda carta, está escrito no versículo 14. Não, vamos ver logo 15. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta, momentaneamente, mas a loucura dele não parou por ali. É o coração dele que queria. Olha a interpretação aqui. Pedro, que conhecia a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, olha o que Pedro fala a respeito desta passagem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo número 15. Olha o que ele diz. Andam perdidos porque se desviam do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber, fazendo mal, e foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Você vê interessante, quando você para olhar o contexto, o versículo 34 do capítulo 30 e do capítulo 22 está escrito assim, versículo 34. Então Balaão respondeu ao anjo do Senhor. A passagem que o anjo apareceu e a jumenta falou: pequei sem saber que estava no caminho. Então ele reconhecia que estava em pecado. Ele reconhecia que estava em pecado. Só que o coração dele o conduzia porque ele queria um prêmio. Prêmio de Balaão. Judas, a pequena carta de Judas, no versículo número 11 está escrito assim. Judas 11, está escrito assim. Aí deles entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Mais uma vez aqui, Balaão sendo usado como um estigma, como rotulado, como um homem mau, perverso, prêmio de Balaão. E ainda mais forte ainda, Apocalipse 2:14, escrito está: todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. O que é doutrina? Ensino, instrução. Seguem a doutrina que é do engano, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar adultério, prostituição. Doutrina de Balaão. O que vem a ser doutrina de Balaão, pastor? É a doutrina do engano. É a doutrina do engano. Parece ser de Deus, mas não é. É a doutrina do engano, colocando tropeço para as pessoas caírem. Mas parece que não tem nada a ver. Parece que não tem nenhum problema. Doutrina do engano. Versículo número 14. Tem algumas coisas contra você. É a igreja de Pérgamo, a carta que Jesus escreve para a igreja de Pérgamo. Olha, é para a igreja que está sendo escrita essa breve mensagem. Igreja de Pérgamo, e para todos nós também. Tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem os ensinamentos de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades, ou seja, mistura, participou das festas, participou do adultério, participou da profanação, casou-se, teve relações íntimas com mulheres estrangeiras e com isso fez o povo tropeçar. Tropeçou, caiu, grande foi a queda. Naquele momento houve uma praga, 24 mil pessoas foram ceifadas. E por causa de uma vida que se aplacou, se colocou na brecha, a ira do Senhor se aplacou e Deus perdoou aquele povo. Muitos estão seguindo a doutrina de Balaão, colocando tropeço. O que é colocar tropeço, Samuel? O que é colocar tropeço, pastor Samuel? É você, olha, não, eu não posso dizer que Jesus não salva, eu não posso dizer que a Bíblia é assim. Colocar tropeço é ter dolo encobertamente, você falar algo que aparentemente é bom, mas está fazendo com que as pessoas saiam da presença de Deus. E quando saem da presença de Deus, aí a maldição vem. Aí não tem jeito. Quando sai da presença de Deus, de um jeito, ignorantemente ou dolosamente, premeditadamente, aí entra o quê? A maldição é natural porque você deu brecha. Deu brecha, o inimigo entra, saiu a presença de Deus. Então é isso que estão fazendo hoje. Quantos estão nos dias de hoje, 21 de setembro, fazendo uso da doutrina de Balaão, colocando engano, porque quer dinheiro? Porque quer dinheiro? Quantas pessoas estão usando versículos completamente isolados do seu contexto para ganhar dinheiro, como Balaão quis ganhar dinheiro? Ele queria o dinheiro de qualquer maneira, a qualquer custo. Ele não podia com o povo de Deus, como nenhum principado, nem potestade, nem líder tem nenhuma autoridade para amaldiçoar aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos entender assim, e é assim que precisamos nortear a nossa vida. Balaão, ele tinha uma comunicação com Deus. Está lá escrito. 2 Pedro 2, 15, 16. Só que estava usando aquilo para alcançar seus objetivos pessoais. E aqui o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele alertou para o perigo das palavras arrogantes de vaidade, porque funcionam como uma cobertura para os desejos malignos, os desejos mal intencionados. O servo do Senhor, ele deve ser grato, porque tal vaidade de coração será exposto no dia do julgamento. Olha, essas vaidades, as intenções do coração serão lá apresentadas no dia do juízo. Qual é a minha intenção? Já para o apóstolo João, ao escrever à igreja em Pérgamo, o pior pecado não é o fato do auto-engano, porque este no final será exposto também. Tudo está nu e patente diante daquele que vê todas as coisas. Pelo contrário, a maneira como Balaão foi induzido ao adultério espiritual por Balaque é muito pior. E assim o juízo mais rigoroso está reservado para os que conscientemente induzem outros ao erro. Como aconteceu com Balaão, as consequências do pecado finalmente vão apanhar. E nós estamos aqui com uma atalaia, mas eu quero ter uma boa notícia para você. Eu sei que muitas pessoas foram enganadas pela doutrina de Balaão. Muitas pessoas foram induzidas ao erro ingenuamente, inocentemente, mas eu tenho uma palavra para você. Aliás, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Você percebe as verdades que foram proferidas por Balaão? E quais foram as palavras verdadeiras proferidas, pastor, por Balaão? Foram muitas palavras verdadeiras. Foram muitas as palavras. Uma delas é a seguinte: eu não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Bom, isso é fato. Isso é fato. Eu não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Então que você já fique com esta palavra. Se você está em Jesus, reconhecendo a Jesus como o único, suficiente Salvador. Você está no centro da vontade dele, se esforçando, meditando, lendo a palavra, fazendo com que a sua vida seja vivida para a glória de Deus, não para a glória de quem quer que seja. Você vai ter a sua vida escondida em Deus pelo mérito da cruz de Jesus. Aquele que está em Deus, o inimigo não pode tocar. Então, Balaão disse verdades. Eu não posso, Balaque, amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Eu não posso fazer isso, em hipótese alguma. Nós encontramos na palavra de Deus escrito assim, olha, como é que eu vou amaldiçoar o povo que Deus abençoou? Verdades. Versículo 23 do capítulo 23. Não há encantamento, ou seja, não há feitiçaria, não há magia, não há macumba, não há despacho contra Jacó, ou seja, contra o povo de Israel. Nem adivinhação contra Israel. Por quê? Porque é o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus está nas mãos de Deus, fazendo a vontade de Deus, não tem nada. Não tem nenhum Deus, não tem principado, não tem potestade que pode lhe tirar nas mãos do Senhor. Isso é para você. Isso é para você. E o que é mais chocante, chocante no bom sentido da palavra, é o versículo 5 do capítulo 23 de Deuteronômio. Versículo 4, ele diz assim: pois não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíres do Egito. E além disso, subornaram contra ti a Balaão, ou seja, pagaram a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Fizeram isso, pagaram a Balaão para te amaldiçoar. Porém, o teu Deus não quis ouvir Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te ama. Quantas pessoas estão vivendo suas vidas egoístas, mesquinhas, medíocres, diabólicas, satânicas, para amaldiçoar vidas em troca de benefício próprio, em busca de ouro, prata, fama, em busca de poder, vaidade, querer ser um Deus. Quantas pessoas já foram enganadas. Mas a Bíblia diz, quando você ama o Senhor, quando você detém o seu coração para Jesus, Deus não aceita suborno, Deus não aceita maldição, não aceita. Pelo contrário, ele transforma maldição em bênção. Deus transforma maldição em bênção. Você crê assim na sua vida? Tome cuidado com os balaãos de carteirinha desse tempo contemporâneo que nós estamos vivendo. Eles sempre existiram, hoje muito mais ainda. Muito mais ainda. Pastores que falam a verdade com segundas intenções. Faz a vontade de Deus, mas não com sinceridade. Segundo o livro de Crônicas 25:3. Não são sinceros, não são honestos, porque eles têm um objetivo. O objetivo não é a glória de Deus. O objetivo dessas pessoas não é a sua alma, não é a sua salvação, não é o seu nome escrito no livro da vida, não é a sua santificação. O interesse deles é que você seja escravo de uma denominação, que você seja escravo, dando dinheiro, sendo escravo, sendo manipulado por eles. Mas a sua salvação não está preocupado. De jeito nenhum. Enquanto você estiver dando lã e gordura, você pode perceber que depois que você não tiver mais nada, jogam você fora. Mas o nosso Deus não. Nós não temos nada, nem ouro, nem prata. O que éramos nós, o que somos nós para que o Senhor nos escolhesse? O Senhor nos escolheu, provou o seu amor por nós, sendo ainda nós pecadores. Deus provou o amor por nós. Sobre toda essa história de Balaão, as intenções que ele tinha estão registradas na palavra do Senhor. É uma história que você conhece nas entrelinhas e pela interpretação de todo o texto bíblico, de Gênesis e Apocalipse, que o que ele queria mesmo era os benefícios terrenos, o prêmio de Balaão, era ouro, prata. Ele, como não quis, como não pôde fazer isso, não pôde bater de frente com Deus, não podia fazer isso, a Bíblia diz que ele colocou tropeços, ele deu ensinamentos, ele deu conselhos errados para fazer o povo pecar. Cuidado, quando a gente fala conselho de ímpio, tem pessoas dentro de congregações que são ímpias e estão dando conselhos ímpios, fazendo com que pessoas tropecem e caem. Pessoas dizem que não tem problema mais pecar. Pessoas que dizem que não tem problema mais fornicar. Não tem nenhum problema não, isso todo mundo está fazendo. Para trás de mim, Satanás, qualquer pessoa que esteja fazendo, dando esse tipo de ensinamento, é pior do que Balaão. Não só estão pecando, mas fazendo as outras pessoas pecarem. E grande, horrenda coisa, grande será o juízo sobre essas vidas. Mas nós que estamos em Jesus não temos que nos preocupar, não. É por isso que nós ficamos em paz, nós ficamos tranquilos. Porque está escrito em Romanos 8:1 que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne. Carne, os desejos carnais, os desejos de Balaão, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Então, sigamos em frente com Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não só que dizem que estão em Cristo Jesus, mas que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Que o Senhor te abençoe, Pai, em nome de Jesus. Livre os teus servos da doutrina de Balaão. Livre os teus servos, Pai Celestial. Abra os olhos, abra os olhos. Muitos foram, Pai Celestial, alvos de doutrina de Balaão. Muitos tiveram prejuízo, Pai Celestial, mas esse prejuízo foi temporal, porque a maior bênção está por vir, é a tua presença, é o teu consolo, a tua restauração sobre vidas que foram enganadas por um período, mas que sejam agora, Senhor, alcançadas pela tua graça, pela tua misericórdia, e que possamos dizer com todas as letras que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O prejuízo pode ter sido temporal, Senhor, marca, Senhor, na alma, Senhor, aflições, angústia, mas tudo isso está sendo tirado agora pelo poder do nome de Jesus, pela tua palavra, porque nós amamos o Senhor Jesus e não queremos prêmio de Balaão. O prêmio que nos está proposto é a coroa de vida, coroa de justiça e coroa de glória está reservada para nós, não só para nós, mas todos aqueles que amam a volta do Senhor Jesus.